Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 26, versículos 20 a 30. Marcos, capítulo 13, capítulo 14, versículos 17 a 26. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 23. Ceia Pascal. Jesus prediz a traição de Judas. Mateus. Chegada que foi a tarde, Jesus se sentou à mesa com os seus discípulos. E enquanto estes comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos, profundamente contristados, começaram um a um a perguntar-lhe: Serei eu, Senhor? Respondeu ele: O que comigo põe a mão no prato, esse é o que me entregará. O Filho do Homem, na verdade, se vai, conforme ao que está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, o que o traiu, lhe perguntou: Mestre, sou eu? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Estando todos a comer, Jesus pegou do pão, o abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo-lhes: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E tomando do cálice, rendeu graças e o passou aos doze, dizendo: Dele bebei todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado para a remissão dos pecados. Digo-vos que desta hora em diante não mais tornarei a beber deste fruto da videira, até ao dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E entoando o cântico de ação de graças, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos. Chegada à tarde, foi Jesus para lá com os doze. Estando todos à mesa, comendo, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come, me entregará. Começaram eles então a entristecer-se e a perguntar cada um por sua vez: Serei eu? Serei eu? Respondeu-lhes Jesus: É um dos doze que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai-se, conforme a seu respeito está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou do pão, o abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Pegando do cálice, rendeu graças e deu-lhes, e todos beberam dele. Disse ele então: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será por muitos derramado. Em verdade, vos digo que não mais beberei deste fruto da videira, até ao dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. E entoado o cântico de ação de graças, saíram para o Monte das Oliveiras. Lucas. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os doze apóstolos e lhes disse: Ardentemente desejei comer convosco esta Páscoa antes de padecer, porquanto vos declaro que não tornarei mais a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois, pegou-o do cálice, rendeu graças e disse: Tomai-o, passai-o entre vós, pois vos declaro que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Em seguida, tomou do pão, rendeu graças, o partiu e passou aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Terminada a ceia, tomou igualmente do cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que se derramará por vós. Entretanto, a mão daquele que me trai está comigo a esta mesa. O Filho do Homem, na verdade, vai-se conforme está determinado, mas ai do homem por quem ele será traído. Começaram então os apóstolos a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer isso. Nenhuma ideia material deve despertar nos vossos espíritos a ceia de Jesus com os apóstolos e a comunhão para a qual convida ele os homens. Naquela ocasião, servindo-se dos símbolos do pão e do vinho, que compara ao seu corpo e ao seu sangue, o Mestre fez um último e solene apelo à fraternidade entre todos. Assentados todos à mesa do festim, todos tendes que vos servir igualmente do mesmo alimento e beber pelo mesmo cálice. O Senhor marcou o lugar que deveis ocupar e indicou os alimentos que vos sustentarão. Uni-vos, pois, na vida, como os 12 discípulos fiéis se uniram em torno do Mestre, ligados por um único sentimento: o amor ao Pai, o amor ao Salvador, o amor aos vossos irmãos. Compartilhai do mesmo sacrifício, repartindo entre vós o pão que Jesus vos passa. Lembrai-vos de que esse pão tem que ser o mesmo para todos, pois que o sacrifício do Salvador se verificou para servir de exemplo a todos. Ao passardes de mão em mão o cálice, lembrai-vos de que a bebida que ele contém se destina a dessedentar todos os que se acham sequiosos, visto que seu sangue, o Salvador, o derramou por todos. Fazei com os vossos irmãos transviados, sejam eles os mais perversos, o que fez Jesus com o 12º discípulo, Judas. Embora soubesse que este o havia de trair, que era um irmão falso, um discípulo prevaricador, Jesus permite que ele se sente à mesa com os 11 discípulos fiéis, que participe com estes do mesmo alimento, que beba pelo mesmo cálice, isto é, admite-o a escutar, a receber o último apelo feito à fraternidade entre todos. É que Judas era então a ovelha desgarrada, que mais tarde o bom pastor carregaria aos ombros e reconduziria ao aprisco. Ao aproximar-se o momento em que ia deixar a terra, bem como do alto da cruz, Jesus não teve para Judas, que o traíra e entregara, nem para os que o insultavam e flagelavam, senão uma palavra de perdão. Perdoa-lhes, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Jesus, que ouvira a voz do Mestre e o não escutara, presa de remorsos, quando ainda na terra e arrastado pelos remorsos ao suicídio, encontrou o perdão após a morte sob a ação de um arrependimento sincero e profundo e do ardente desejo de expiar e reparar sua falta. Depois de passar por sofrimentos e torturas morais apropriados e proporcionados à culpa em que incorrera, aos crimes que praticara, ele viu abrir-se diante de si a via da reencarnação, que o é da purificação e do progresso. Como todos, com o tempo, com os séculos, com o auxílio das provações e da expiação, pôde, por efeito da onipotência de Deus, da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia infinitas, sair e saiu daquela via, purificado pela humildade, pelo desinteresse e pelo amor. Retomou assim o seu lugar no banquete, em companhia dos outros discípulos. E hoje, com estes, convida todos os seus irmãos transviados a virem com e como ele sentar-se à mesa do Mestre. Fazei com todos os vossos irmãos transviados o que fez Jesus com o duodécimo discípulo, Judas. Reconduzi-os ao bom caminho, opondo a injúria, a ofensa, a traição, a doçura, a paciência, o silêncio que o Mestre opôs ao ato de Judas, ao proceder dos que o insultavam e dos seus algozes. Não tenhais para os vossos irmãos transviados, senão como Jesus, palavras de perdão. Encaminhai os mais perversos, exemplificando-lhes a caridade e o amor, perseverando para com eles na prática do amor e da caridade, aos que se constituírem vossos inimigos. Aos que vos odiarem, fazei o bem. Orai pelos que vos perseguem ou pelos que vos caluniam, desenvolvendo neles, por essa forma, o sentimento do verdadeiro, do justo, do bom. Preparai-os a virem um dia convosco, sob a ação do arrependimento, do desejo de reparar e de progredir, tomar lugar no banquete pascal, isto é, no banquete da fraternidade universal. O pão e o vinho não são mais que símbolos. Jesus nunca lhes pretendeu dar aplicação material. Porém, ainda aqui, o que ocorreu tinha que ocorrer. Pois que para a matéria, só a matéria, uma simples comemoração fora de todo estéril. Era necessário impressionar os homens, levando-os a considerarem sepulcros, eles próprios sepulcros, onde todos os dias o Cristo viria sepultar-se. Sepulcros caiados por fora e, na sua maioria, indignos de servir de altar de propiciação. Já de há muito, entretanto, as inteligências se preparam para abandonar a matéria, o que é matéria, e dar ao Espírito o que é do Espírito, restabelecendo o verdadeiro objetivo da comemoração da Páscoa. A rotina, a cegueira, a obstinação que até agora mantiveram o erro, hão de cair. Bom é, entenda-se, que o homem consagre um dia a essa grande recordação. Bom é que, de idade em idade, a lembrança da dedicação daquele excelso modelo que até vós se abaixou, sirva para que vos eleveis até ele, a fim de que se aproxime rapidamente o instante em que, reunidos todos nas esferas superiores, possais de novo receber de suas benditas mãos o pão de vida, o cálice de eternidade. Bom é consagreis um dia a essa recordação, apelando séria e profundamente para aquele que vela sem cessar pela humanidade terrena, pedindo-lhe com instância e ardor, do íntimo da alma, o pão e o vinho, que cumpre partilheis com os vossos irmãos, passando-lhes o cálice das bênçãos, entregando-lhes a parte que lhes caiba do pão de vida. Rogai, pois, ao que abençoa o pão e o cálice, que os abençoe novamente antes que convosco os distribua. Será bom que o dia comemorativo fique consagrado a um apelo mais sério e mais fervoroso àquele que vos convida para a sua mesa, fazendo-se esse apelo por meio da prece, do estudo, das boas obras, da instrução em comum, das exortações ao bem em todos os sentidos. Não há necessidade de que vos expliquemos versículo por versículo. Bastam as explicações que vos temos dado, do ato no seu todo, do pensamento que presidiu à sua realização. As diferenças que apresentam as narrações do fato em nada comprometem a exatidão dos narradores, visto que as narrativas se explicam e completam umas pelas outras. Cada evangelista referiu a conversação que se travou durante a ceia e na qual Jesus, não empregando sempre as mesmas palavras, insistiu repetidas vezes na externação do mesmo pensamento, a fim de bem gravá-lo no coração de seus discípulos. Naquela ocasião, como em tantas outras, mais do que nunca deveis ter isto bem presente. Jesus apropriou sua linguagem às inteligências e às necessidades da época, de modo a atender a de então e a de preparar o futuro. Porque o reinado da letra como meio e condição de progresso tinha que preparar e conduzir a humanidade ao advento do Espírito, cujos primeiros sinais começam a brilhar desde o Oriente até o Ocidente. Graças a Deus.